pessoal. Eu não me lembro mais como é que a gente começava.
Boa noite! Vietnã! Ah, não, não era assim.
Não,
não,
não, não pode ser boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, porque acho que alguém pode ouvir em qualquer
não,
hora.
Mas aí é o horário que a gente tá gravando, é, porra. A gente pode falar o que a gente quiser.
Boa! Seja lá o que você estiver agora.
Opa, nós... pensei que você ia falar assim, seja lá quem você for, boa!
Não, não é assim não. Então nós estamos aqui mais uma vez na terça-noite, hoje é quarta que a gente está gravando, mas esse é o terça-noite. E hoje nós vamos falar sobre intelectuais sem conhecimento nenhum. Na verdade, esse texto que você está acompanhando aí logo abaixo é uma crítica minha. É esse modelo novo de intelectualidade que a gente vem experimentando. Eu tô chamando ele de novo porque ele é relativamente contemporâneo, mas a raiz dele ela é um pouquinho mais antiga. Então a gente vai separar esse texto, na verdade, em dois momentos, certo? O primeiro momento a gente vai falar de uma análise meio que distópica desse tipo de intelectualidade, e no segundo momento a gente vai falar de alguns pontos que eu considero positivo e que eventualmente com suas críticas eu considero que seja um ganho para nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade brasileira, quanto sociedade mundial mesmo também, porque isso não se trata apenas de uma realidade brasileira, não é? Então, primeira coisa, a internet, ela abriu portas para que a gente consiga conhecer uns aos outros. De que maneira? Não apenas conhecer...
Enviando nudes. Tá...
Esse tipo de conhecimento aí tem sido difundido de um jeito, né? A internet, ela não é, proporcionou pra gente um modo de se conhecer que é particularmente fantástico. Quando ela foi criada, ela pensava, só era pensada de uma perspectiva primeiramente militar, né? NASA, militares, comunicação. Depois teve o lance dos bancos, que aí se comunicavam em rede para saber quando o cara tinha uma agência lá na casa de Noca e tava querendo sacar dinheiro na casa de fulano, conseguia fazer. Mas quando ela se popularizou, quando entrou nas nossas casas, ela permitiu que eu compartilhasse o meu gosto musical com o Teles. E a gente pudesse descobrir bandas que são comuns e que às vezes somente eu na minha casa gostava. Somente eu no meu bairro gostava disso daí. E encontrei um cara lá na África do Sul, um cara lá, qualquer outro lugar, não é? Que também gostava desse tipo de música e com quem eu conseguia me identificar. Isso daí foi um boom maravilhoso, de certo modo, mas também abriu espaço para um monte de gente conseguir conversar coisas que são um atraso de vida para o resto da humanidade. O que eu acho que é extremamente interessante é, por exemplo, que terraplanistas se encontraram através da internet, né?
Não só se encontraram, como conseguiram difundir o seu ideal de mundo de uma forma tão vasta que hoje eles têm uma das maiores conferências privadas do mundo, não financiada por nenhuma outra instituição. Então, do ponto de vista de comunicação, talvez a internet tenha... Talvez não, eu vou me arriscar a dizer que a internet, ela rivaliza de forma direta com a invenção da imprensa. E de uma forma ainda mais fantástica, porque ela reutiliza todos os outros meios de comunicação que foram inventados até o momento para conectar o mundo todo numa rede onde a mais pífia das ideias pode se difundir de forma tão absurda e viral, como a gente chama no termo técnico da coisa, de forma viral, que a gente vai ver, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, o Pizzagate, né? Que uma teoria da conspiração louca dizia que uma pizzaria bem frequentada, inclusive, dos Estados Unidos operava nos porões uma rede de tráfico e abuso de crianças. E isso culminou em um atentado à pizzaria. Essas discussões que vão ganhando um eco, né? Não só na sua, como a gente chama, no echo chamber, né? Na sua câmara de eco, mas elas
se
também
expandem.
Se expandem de tal forma que a gente vai ver, de acordo com o texto de Uriel, inclusive, ele cita isso de forma bem interessante, a gente vai ver essas ideias estourando a sua câmara de eco e se espalhando de forma a se tornarem um consenso, num ponto em que hoje é verdade, e a gente... Talvez esse seja, inclusive... E talvez não, esse é o tema do nosso próximo encontro, né? Que é a pós-verdade.
Já?
Já. Próximo encontro.
Vou me preparar, porque no próximo meu cérebro vai ferver.
A verdade, ela passou de um ponto onde ela era reconhecida como algo concreto para um ponto onde a verdade é aquilo com que mais pessoas concordam. E isso pode ser claramente visto na última eleição brasileira.
Essa coisa de ter um ambiente virtual que meio que substitui a compreensão de uma realidade material e física onde nós existimos, né? De forma mais clara, me deixa um pouco assustado, porque às vezes me dá a sensação de que a gente tá caminhando pro mundo cyberpunk, sabe? Um mundo onde a gente se injeta um pouco de drogas virtuais e sai de lá única e exclusivamente para ir ao banheiro, porque não usamos sonda o tempo todo enquanto estamos na frente dos computadores. Comemos alguma coisa e voltamos para aquele mundo virtual. E aí é lá que a gente vê algumas coisas que seriam hediondas no nosso mundo material, mas que lá parece que faz algum sentido. Como, por exemplo, essa baboseira toda de que a ditadura militar deveria matar mais, essa besteirada toda de que é necessário fazer uma limpeza e os presídios têm que ficar lotados. Esse texto todo xenófobo, escroto pra caramba que a gente tem vivido e que tem parecido certo. Essa inversão de valores vem me assustando muito, sacou?
Se a recomendação que eu vou fazer agora, inclusive, para quem tá ouvindo, faz parte do texto que eu já comecei a escrever para o nosso próximo encontro, mas sobre essa questão que Isaac acabou de citar, acerca dessa dificuldade que a gente está tendo, né? Uma dificuldade cada vez mais preponderante de colocar uma barreira entre o que é real e o que é virtual.
Sim.
Eu questionaria, inclusive, se essa barreira ela existe na realidade, é o anime Serial Experiments Line. Eu vou colocar o link para a série lá no rodapé do artigo, inclusive, que é uma série que trata exatamente dessa questão. Até que ponto a gente consegue colocar essa barreira entre a nossa vida virtual e a nossa vida real, entre as ideias que nós disseminamos na internet, que é considerado um ambiente etéreo, né, uma nuvem, vamos dizer assim, de pensamentos, e aquilo que, de fato, tem uma relação com a realidade.
Eu desenvolvi bastante balmaniano, é algo líquido.
Exato.
Se bem que eu ainda acho mais que o termo balmaniano do líquido ainda seria mais para nossa vida mesmo, institucional, do que para a vida virtual. Eu, em relação a isso que você comentou agora, Teres, ainda participando aqui do texto do Uriel, apesar de não ser um das figuras contemporâneas por quem eu sinto mais amor e apreço em relação ao seu texto, mas eu gosto muito da forma como ele observa o mundo em alguns aspectos diferentes do que eu observo. O Pondé, ele, em um dos seus milhares de vídeos, ele deixa muito claro que a gente deveria fazer um exercício de transformar o mundo virtual em uma expansão do mundo material, e não em um outro mundo de fantasia. Sabe? Pra gente não ter uma relação esquizofrênica com o mundo virtual. E aí, desde então, eu concordei tanto com ele, e eu cito ele justamente porque normalmente eu discordo muito dele, mas dessa vez eu concordei tanto com ele que eu passei a fazer isso como exercício. E eu transformei o mundo virtual, as redes sociais e tudo mais, em uma expansão do meu mundo material, pra usar como ferramenta e como expansão das minhas habilidades intelectuais. Mas eu não consigo pensar em um lugar onde, por exemplo, eu esteja isento de culpabilidade das coisas que eu digo.
Eu penso que psiquiatricamente a gente tem desenvolvido um transtorno de diversas personalidades por conta de montar personalidades para a rede, sabe? Tem uma espécie de personalidade que eu monto que é para aparecer ali no Facebook, sabe? Mas tem uma personalidade que é aquela que agrada os meus prazeres que eu não conto a ninguém, mas que eu uso através da rede. E tem a personalidade que é a que eu convivo com as pessoas, sabe?
Alter egos, personas, máscaras, né?
Não tô dizendo no sentido de que você performa com quem você está falando, mas, de fato, o modo como eu utilizo o ambiente da rede é de uma maneira diferente para cada local da rede que eu estou utilizando.
Eu tenho uma visão dessa necessidade citada por Isaac muito diferente e uma teorização acerca disso que o Uriel fala também é muito diferente.
Não, mas isso
eu creio que
você
isso
usa,
seja...
Mas isso porque você usa os seus personagens de jogo de RPG pra ficar mais bonito, com um cabelão grande, correndo por aí com uma espada samurai na mão, só de tanguinha. Né?
Bem,
mas
é verdade. É só pra falar disso com o Alexandre, porque ele fica a porra do dia inteiro na putaria do YouTube. Quantas horas de YouTube você assiste?
Uma média de 5 a 6 horas de YouTube por dia, entre assistir e apenas ouvir.
Afe Maria!
Eu substituí a televisão, o rádio, praticamente que 100% pelo consumo de conteúdo pela internet.
Rapaz, experimenta esse... transar, brother. É um tempo gasto com mais qualidade.
Esse é um tema para o nosso próximo encontro, porque nós vamos voltar com certeza a este ponto.
Vamos voltar aqui pro trabalho do Léo.
Agora que já expomos a sua vida, vamos voltar.
Cada dia um.
O Isaac, ele me lembrou um xará dele, nisso que ele tava falando de cyberpunk, que é o Isaac Asimov, né? O livro Eu, Robô e aqui
Asimov
fica
quase um profeta. Né?
É, aqui fica a minha dica de leitura pra quem nunca leu. Muito bom. É, Eu, Robô é um clássico.
Não
é
vale assistir o filme, inclusive, porque o filme deles. Não é fiel ao livro nenhum dos que foram feitos.
Apesar do Robin Williams ter feito um ótimo trabalho.
Não, o filme é bom enquanto peça cinematográfica, mas é um Eu, Robô diferente do livro.
Eu gosto daquele filme também do Bruce Willis, Substitutos, que tem base, na verdade, de um capítulo de Eu, Robô. Aí vocês podem ver o seguinte, que a gente começa essa análise falando que a comunicação ela excedeu um pouco dessa ideia que a gente tinha iniciado aqui, que era realmente de se falar, de encontrar pessoas que pensam algo parecido com a gente, que reverberam um pouco dos nossos pensamentos, que nos ajudam a fazer eco, e até em coisas positivas também, mas encontrando faceta em coisas negativas, mas passou a ser um ambiente onde até a informação ela é mercada. Então tem um viés mercadológico nesse tipo de comunicação. É, o YouTube, hoje a gente comentou aqui, o YouTube ele tem uma maneira de você ganhar dinheiro, fazer vida, não no sentido de
instituição. Mas, agora eu entendi, 6 horas por dia. Continue.
Você, né, desenvolver a sua vida, se tornar um profissional, sendo o que hoje o pessoal chama de digital...
Influencer.
Não é bonito, não?
É, na verdade, acho que bota em inglês fica bonito, né?
Inclusive a plataforma onde a gente está agora também, tanto a plataforma de podcast quanto a plataforma de textos, por mais que nós não tenhamos o alcance para isso, ela também nos dá essa possibilidade de transformar esses diálogos, esses discursos, em uma coisa rentável para a gente. Não só do ponto de vista da rentabilidade econômica, como também da rentabilidade de status social.
Sim. Então, comece a ter um reconhecimento aí por ser quem é.
Então comecem a dar mais... Like. Bater mais palmas. Não, aqui não é Facebook. A bater mais palmas nos artigos para a gente começar a pensar também em ficar rico ganhando dinheiro com podcast.
Eu não queria ficar rico não, mas se me pagar uma caixa de cerveja, eu já venho falar todo dia.
Então, eles chamam no YouTube isso de monetizar, né?
Isso.
Eu quero monetizar o canal, ajuda aí, dá um like, galera. Então, enquanto tem pessoas monetizando os seus canais, né, fazendo desafio, e aí aqui já deixo uma dica, se você é pai, você é mãe, ouviu aí um negócio de desafio de cueca, desafio de tomar banho, não coloque o seu filho pequeno pra fazer essas coisas, que isso é um bocado de gente doente mental que fica fazendo isso daí. É sério, tem um bocado de criança fazendo um desafio de tomar banho de cueca pra poder uns doentes mental ficar vendo a criança tomando banho e ficar excitado, enfim. Mas enquanto tem gente que tá monetizando o seu canal, isso é demoníaco, de verdade.
Desgraça, você tá vendo criança de cueca, velho?
Não, aparece na porra da timeline.
Que troço nojento, velho.
Agora tá aparecendo um vovozinho que fez o slime. É porque o meu fica atualizando sempre.
Eu, graças a Deus, me livrei por causas muito óbvias, também fazem parte do nosso próximo diálogo. Eu me livrei de todas as redes sociais justamente por conta dessa influência, eu não diria nefasta, não vou dizer demoníaca também, mas essa influência negativa de acabar nos empurrando para talvez uma vivência futura de uma ausência dessas barreiras entre o que é real e virtual e a nossa realidade corrente. Eu acredito que vai ser difícil a gente se livrar dessa recorrência da dificuldade de diferenciar real do irreal, apesar de eu não acreditar que essa diferença exista, especialmente quando a gente começa a ver pessoas que ou monetizaram ou que utilizaram-se da possibilidade de um crescimento do seu status social e utilizaram-se dessas plataformas para divulgar ideias que não correspondem a uma realidade. E aí a gente pode dizer, ver claramente canais do YouTube propagar o que a gente hoje costuma falar bastante também, a ideia de fake news. E fake news que acabaram sendo concordadas como verdade pela maior parte da população.
Você veja só que coisa interessante, cara. Um dos maiores utilizadores da força da mídia foi Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Até a gente não pode ficar falando muito de Hitler porque virou tabu, né? E aí é interessante que durante aquele período ele usou a máquina de informação alemã para gerar um processo de desinformação geral da nação, né? Criando uma quantidade gigantesca de notícias e de informações que só eram verdadeiras para o governo dele e que a população acreditava piamente. E aí, se a gente colocar isso como paralelo, quem diria que a coisa mais próxima que a gente tem, que eu espero que seja mais próxima pelo menos, do atual governo do Brasil pro governo de Hitler fosse justamente a utilização das notícias falsas e da fake news para poder manter a campanha e o processo de desinformação.
E o que mais
interessantíssimo, a escola de Frankfurt toda tá lá batendo palma, agora perceberam!
O governo diz o quê? Ó, não acreditem em nada do que as outras mídias disserem. O que for real, nós vamos falar.
Aí vê, por exemplo, agora pessoas que criticaram o Bispo Macedo a vida inteira, que criticaram o processo de arrecadação da Igreja Universal a vida inteira e agora utilizam a Rede Record, que nitidamente fez um acordo com o grupo evangélico protestante do atual governo e utilizam a Rede Record como veículo de informação verdadeira. Sabe como assim? Não, ele nunca prestou. Mas agora que ele está ligado a esse governo, né? Pseudo-cristão, ele presta e todo mundo vai achar que ele só diz a verdade. Isso virou o apóstolo da verdade brasileira.
Isso é problemático também.
É estranho, cara.
Isso é problemático também porque agora, encaixando esse tema todo naquilo que a gente tem como título do nosso encontro de hoje...
Que a gente foi embora, inclusive, de novo.
O que mais incomoda em relação a isso é a gente ver que essas fake news começaram a formar pessoas, não só fake news, como também... porque fake news ela diz respeito a um fenômeno muito específico que diz respeito realmente a notícias falsas divulgadas, mas também teorias que foram já há séculos, algumas até milênios, que já foram desbancadas pela ciência, não vou nem dizer ocidental, mas no mundo todo. E a gente vai vendo pessoas que vão sendo não só formadas, mas como também tidas por um determinado grupo de pessoas, como intelectuais que, estes sim, detêm um conhecimento real sobre o que é que de fato acontece no mundo. E aí a gente vai ver narrativas que tentam reler a história sendo tomadas como não. Esta é a narrativa verdadeira porque elas vêm da boca de pessoas que, não tendo sido formadas, e aqui eu não falo, nem falo academicamente, mas não tendo sido formadas pelo cânon, né, do que é realmente historicamente acurado, sendo tomadas como os verdadeiros intelectuais, como aqueles que se revoltaram contra um domínio da esquerda, ou não sei, do comunismo, enfim, do que quer que as pessoas queiram colocar no lugar deste espantalho. E por conta desta revolta, que foi iniciada pelos
comunista gramsciano.
Exato. Que foram formados pelo mesmo fenômeno, começarem a tomar o lugar daqueles que dedicaram a sua vida inteira à descoberta daquilo que, se não é a verdade, mais se aproxima de uma narrativa historicamente válida do que aconteceu.
O Teles meio que adiantou a resposta da pergunta que eu vou fazer, mas mesmo assim eu vou fazer e aí ele pode até ampliar um pouco mais a conversa. O Isaac também entra nessa reflexão, que é o seguinte: como eu estava dizendo, algumas pessoas monetizaram seus canais, né, monetizaram a sua vida digital de uma maneira, sei lá, pífia, né? Desafio, postando conteúdo trash,
reações na internet, a outros vídeos, e por aí vai.
Etc, etc, né? Enfim, mas tem pessoas que elas monetizaram seus canais ou então estão tentando monetizar os seus canais realmente como artigos de opinião, só que vídeos de opinião, melhor dizendo. E elas estão utilizando de que maneira? Elas pegam... vou pegar um exemplo, que é o Isaac. O Isaac, ele é professor. Então, digamos que ele é professor de gastronomia. Então, digamos que o Isaac está dando hoje uma aula de culinária baiana, certo? E essa aula está sendo gravada. Então, o Isaac está falando de uma maneira pausada, e aquela aula ela foi gravada e foi mandada para o YouTube, sem edição nenhuma, só com cortes básicos para poder estar lá no YouTube. Então, essa aula não faz sucesso porque ela é grande, certo? E ela não tem edição. Aí um cara assiste essa aula e ele pega assim, pô, gostei disso que esse cara está falando. E aí começa a usar as suas falas, só que de uma maneira condensada, editada, com alguns repiques, né, para ficar mais bonitinho, mais deglutível. E esse vídeo, que é baseado no seu vídeo, faz sucesso. Quer dizer, o cara não é um professor de gastronomia, mas está dando meio que uma aula de gastronomia a partir do seu conhecimento. E isso daí que ele fez está rendendo sucesso. Não estou dizendo que ele está errado. Uhum. Esse não é o ponto. Mas o lance é, esse cara, e a gente está usando aqui um exemplo que é o da gastronomia, mas tem em diversas outras áreas. E muitas vezes essa galera está sendo considerada uma espécie de intelectual, certo? Mas ela está apenas condensando ou reformando algo que outra pessoa já disse, e não foi nem o que outra, assim, o que outra pessoa escreveu, ou uma produção do que essa pessoa leu, mas o que essa pessoa disse numa aula, num vídeo. E aí condensa, transforma isso daí e publica. E isso daí tá fazendo um sucesso, tá monetizando, tá? É o que é viral, é o que roda, porque a aula do Isaac foi 30 minutos e esse vídeo foi em 3 minutos, e em 3 minutos todo mundo assiste, mas a de 30 as pessoas não assistem. Então, a minha questão, ela reside nisso daqui. Essas pessoas, elas são de fato intelectuais sem conhecimento nenhum, não são intelectuais? Isso é um novo jeito de intelectualidade? Essa cyberintelectualidade, ela é algo que a gente pode considerar?
Beleza. Particularmente, eu tenho uma observação bem... Seria muito complexo um diálogo completo sobre isso. Né? A gente vai, sim, ter que dar uma enxugada nas frases, na composição das frases, para a gente poder ter uma ideia. Mas eu acho que aí a gente tem uma confusão entre informação, saber e conhecimento. E mais ainda, ciência tecnológica, desenvolvimento tecnológico humano, né, da humanidade como um todo. Primeira coisa que eu acho que fica complicada aí é a questão da informação. Quer dizer, muita coisa que nós temos como informação, a gente não tem mais confiança nos veículos que promovem essa informação, porque a gente teve uma mistura da indústria da informação com a indústria do entretenimento, e aí a gente passou a duvidar das informações. Isso começou lá na década de 60, 40, 50, tomou a mídia internacional, e agora toda a informação transmitida pela mídia, imediatamente a gente produz um crivo de análise, porque nós não acreditamos mais que essa informação seja uma informação 100% possível, né? Já que todo veículo de mídia pode criar um processo de informação falsa. Essa é a primeira coisa que afringe a questão do intelectual de internet. A outra coisa que acontece nesse caso é o saber. O saber é aquela área de atuação onde você não tem um conhecimento acadêmico ou científico sobre uma determinada área, né, que pode não ter sido cientificizada ainda, mas que você tem uma prática diária naquele ambiente, que te dá um saber próprio. Exemplo disso é um mestre de obras que sabe o básico de como levantar uma casa e construir um prédio, mas não tem o conhecimento total científico que um engenheiro, uhum, civil tem. E aí, mas ele sabe fazer. Em algum momento, essas duas áreas se confundem, se tornam uma só, mas às vezes elas se separam. E isso interfere também na construção desse intelectual, porque hoje em dia todo mundo que tem algum saber acha que tem um conhecimento científico sobre, e perdeu de vista o conhecimento científico. E a outra coisa que me incomoda muito é a distância de nós, seres humanos comuns, em um mundo social normal, do super desenvolvimento científico que nós atingimos. Nós temos um desenvolvimento científico que está muitas vezes para além do intelecto humano como um todo. Nós precisamos atualmente de computadores extremamente potentes para dar vazão ao desenvolvimento científico que nós temos. Porque o nosso cérebro já não consegue mais dominar a teorização como um todo. E às vezes a gente teoriza, mas não consegue dominar a prática como um todo. Precisamos de outras ferramentas para nos ajudar a ter acesso a essa ciência toda. E a humanidade normal não tem. O baixo clero da humanidade, ou seja, eu que jogo, que assisto futebol quarta-feira à noite, que brincava de videogame arcade quando era criança, que joguei pinball, sabe? Que brincava de que brincava de baliô, piquilateiro. Eu, essa pessoa que não tem acesso a esse mundo tecnológico, não compreende mais essa ciência. A ciência se afastou de mim. Eu tenho o celular, mas eu não sei como ele funciona. Eu não sei como ele foi criado. E isso não chega até mim. E a ideia que eu tenho é que, como isso não chega até mim, eu crio minha própria teorização do que seja. E ignoro o conhecimento real, porque não chego até ele. Porque sou incapaz de compreendê-lo. É igual aquela história de que, pô, será que o mundo foi visitado por Deus ou extraterrestres? Não importa. De qualquer forma, eram seres que eu não consigo entender e eu vou dar pra eles o nome que eu quiser. E a sensação que eu tenho é que a gente está misturando novamente o mito com a ciência. Em algum momento, o mito está ocupando espaço ali de novo. Não um mito arcaico, mas um mito revisitado. Como, por exemplo, a questão da Terra plana. Eu vou revisitar o mito porque eu não consigo compreender a ciência que estabelece a Terra redondinha. Né? Que, na verdade, nem redonda é. Mas que estabelece a Terra no formato que foi definido pela ciência. Porque a ciência se afastou da minha vida. Ela virou algo que está para os governos, para os grandes empresários, para a grande indústria, mas para a minha vida no dia a dia, ela virou só utensílio e não mais teoria.
Eu vou além disso que você falou.
Mas, mas deu para entender? Sim, é meu questionamento?
Antes de você partir, no campo da humanidade, você está utilizando mitos científicos, né? Mas no campo da humanidade a gente percebeu essa mesma conclusão que você está trazendo. Num podcast atrás, quando a gente estava falando sobre direitos humanos. Sim. Direitos humanos se tornou um mito.
Sim.
Se tornou algo que isso daí foi uma fé que as pessoas colocaram e que nós agora estamos revisitando, mostrando que existe um outro tipo de direitos humanos, né? Direitos humanos para humanos direitos. A gente tava falando um pouco disso no último podcast, mas vai lá, Teles.
Eu vou fazer um branching nisso que o Isaac falou agora com relação a essa proximidade do humano. Eu não gosto desse termo não, mas vamos usar porque foi o que o Isaac usou. Entre os humanos comuns e o conhecimento científico de ponta. Eu vou discordar você...
Porque aí também eu poderia também falar do conhecimento acadêmico das universidades e dos grandes centros, mas eu acho que quando a gente fala do conhecimento científico de ponta, ele fica mais palpável. Porque do conhecimento acadêmico eu vou falar de milhares e milhares e milhares de teorias que uma vai se sobrepondo à outra. Nós precisamos estudar todas elas para chegar na última, que é de agora. Mas de tecnologia fica mais fácil. É só eu entender que eu, por exemplo, tenho um Lenovo, a minha ex-namorada tinha um iPhone, blá, blá, blá. Mas nenhum de nós dois sabemos como produzir, nem ele, nem o aplicativo dele.
Sim. Primeiro eu vou discordar de você e eu vou aproximar esse pensamento também das ciências humanas. Eu discordo de que esse conhecimento científico de ponta ele esteja ao alcance até mesmo das grandes elites, sejam elas financeiras ou políticas. A humanidade como um todo desenvolveu o conhecimento de forma tão rápida e abrangente. Por exemplo, se nós pegarmos um físico do século XIX, né? Alguém do século XIX, ou talvez antes, vamos pensar em Leonardo da Vinci, por exemplo. E tinha um domínio relativamente
Sim,
grande.
Leonardo da Vinci, por que que eu não posso dar dois?
Tinha um conhecimento relativamente grande acerca, por exemplo, da mecânica, da cinemática. Mas hoje uma pessoa que sai da escola, ela tem, sobre esses mesmos temas, um conhecimento muito mais aprofundado do que aquele que da Vinci tinha sobre mecânica e cinemática. Ela pode não ter as mesmas habilidades de aplicação desse conhecimento, mas a vastidão do conhecimento humano hoje tão grande que a gente não é capaz de, enquanto indivíduos, ter domínio sobre uma determinada área de conhecimento. Aí a gente pode usar a academia como um exemplo, para se aproximar dessa ideia de ciência de ponta. A gente se forma enquanto bacharéis com um conhecimento geral de uma determinada área. Só que a necessidade que o mundo atual tem de conhecimento, ela é tão grande que o conhecimento de um bacharel acadêmico não se aproxima mais das necessidades reais da sociedade. Então a gente precisa passar por um processo de especialização. Então o cara, ele vai, na minha área, por exemplo, de computação, ele vai e se especializa em ciência de dados. De ciência de dados ele vai e se especializa em gestão de dados. De gestão de dados ele vai e se especializa em gestão de dados críticos. E esse conhecimento, que até uma determinada era da história humana era uma coisa muito mais palpável para todos, passa a estar na mão de poucos, não porque isso tenha sido ao contrário do que muitos que intelectuais da internet querem fazer parecer, que isso tenha sido um processo pensado para que as pessoas já não pudessem mais dialogar sobre aquilo, mas muito mais por uma necessidade prática, porque como o Isaac falou, a gente já não consegue mais se aproximar, mesmo aqueles que estão na ponta do conhecimento científico, dos processos necessários para desenvolver o conhecimento. E quando a gente vai e se aproxima, por exemplo, das ciências sociais, isso não é diferente. Posso dar o exemplo do que a gente faz aqui hoje no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Quando a gente analisava as relações humanas, um Durkheim da vida era capaz de teorizar de forma relativamente aceitável sobre tudo o que acontecia na sociedade europeia do período em que ele vivia. Hoje as relações humanas, elas são tão profundas, claro, alguns vão dizer que ao mesmo tempo elas também são muito rasas, mas elas são profundas no sentido de que hoje nós nos relacionamos com um número tão grande de pessoas que nós não somos mais capazes de rastrear de onde as ideias vieram. Eu não sei, por exemplo, de quem foi o filho da mãe que decidiu que ia fazer um vídeo no YouTube sobre Terra Plana e fazer essa porcaria se tornar uma praga como ela é hoje. Eu preciso das máquinas para fazerem isso. Eu já não consigo mais ter domínio sobre aquilo que tem peso e influência sobre a minha visão de mundo. Porque eu recebo uma notícia no WhatsApp, eu não sei de onde ela veio. Eu recebo um post no Twitter, eu não sei de onde ele veio. Essa dificuldade de saber de onde as coisas vêm tem uma influência direta também na nossa dificuldade atual de determinar o que é verdadeiro e o que é falso. Porque as fontes são tão grandes e tão diversificadas que é difícil para mim determinar o que é verdade e o que não é. E ao mesmo tempo a gente tem, e aí eu vou voltar para Uriel, porque esse é também um tema do texto dele, a dificuldade da autoridade. Porque no momento em que você reconhece um indivíduo como detentor de um determinado conhecimento como um todo, fechado, você o reconhece como intelectual, você coloca nas costas do intelectual o peso de ser a autoridade sobre o assunto que ele está apresentando. Então a gente vai ver, inclusive hoje na internet, pessoas como aqui, não estou fazendo uma crítica a esta pessoa como especificamente, mas eu vou apresentar o nome para ficar mais fácil. Bernardo Kuster, por exemplo, que é um youtuber católico que tem um viés de direita extremamente profundo, que faz vídeos sobre isso. Uma pessoa que, ao contrário de um intelectual do século XIX, que teria domínio sobre o tema que ele está falando de forma completa, ele apenas tem domínio sobre pedaços daquilo que ele está falando. Mas no momento em que eu dou àquela pessoa que tem domínio sobre pequenos pedaços que compõem essa realidade que ele está tentando tratar, eu dou a essa pessoa o nome de intelectual, eu estou minguando a autoridade daqueles que de fato dominam os temas.
A sensação que eu tenho é que no mundo onde a gente quase não consegue mais produzir intelectuais completos, né, aqueles intelectuais que vivem do intelecto de verdade, que vivem do questionamento da realidade, mas que entendem que para questionar a realidade eles devem primeiro mergulhar no conhecimento produzido sobre a realidade. Como essa figura faliu na Segunda Guerra Mundial, né, a gente tem que levar em consideração que os intelectuais faliram na Segunda Guerra Mundial. A gente colocou a intelectualidade em xeque, também por ter tido a vitória de uma nação humanamente ignorante, que foi os Estados Unidos, mas de tecnologicamente alto desenvolvimento. Então a gente faliu a ideia, a imagem do intelectual. Hoje em dia, a gente ainda é capaz de produzir esse intelectual completo?
Eu não sei.
A sensação que me dá é que talvez a gente devesse mudar o nome de intelectual, que são esses intelectuais que o Uriel cita como intelectual de conhecimento nenhum, que da onde a gente chama de doutor de porra nenhuma, mas é um intelectual que não tem conhecimento real nenhum, para um entendido sei lá do quê, um opinador. Ou a gente fica só com a expressão digital influencer.
Formador de opinião, por exemplo.
Colocar no ombro desses indivíduos o título de intelectuais é um desserviço à ciência, principalmente as ciências humanas que tanto batalharam para isso.
E é importante a gente deixar claro aqui que quando a gente faz essa crítica, nós também estamos envolvidos nessa crítica. O fato de nós estarmos aqui falando sobre isso não quer dizer que nós tenhamos ou estejamos tentando outorgar a nós mesmos o título de intelectuais. Não,
Ao contrário, a gente está nessa roda.
Exato. Particularmente, eu admito que eu possuo uma característica apenas do intelectual. Para mim, todo intelectual tem que ser boêmio. A minha única característica da intelectualidade é a boemia.
Deixando, né, o assunto do intelectual em si. Agora, à margem, eu penso no seguinte, uma vez que esses caras, eles estão ganhando espaço porque tem gente os assistindo, e no caso, muitas pessoas, eu penso no seguinte, como é que nós podemos caracterizar esse movimento de construir o castelo do conhecimento através dessa via, que é essa via de procurar opinadores, procurar digital influencers. Vocês conseguem compreender do que eu tô falando?
Sim.
Observe que nós temos agora um grupo de pessoas, por isso que eu fiz a piada com o Teles sobre quantas horas ele fica no YouTube. Aí, como a gente está acessando essa informação? Com o que nós estamos construindo o nosso castelo do conhecimento? Lógico que o Teles não fica gastando 6 horas de videozinho em videozinho de 3 minutos. A ideia é simples. Quando eu vejo assim, e eu fiz essa experiência antes de escrever o texto, demorei de escrever o texto porque eu estava fazendo essa experiência. Eu fiquei observando no Facebook os vídeos que as pessoas mais compartilhavam, né? Quer dizer, da minha timeline, lógico. Sobre opinião. Sobre alguém que tá lançando ali uma opinião, e aí a gente vem com diversos canais. Não vou citar eles aqui agora porque é irrelevante, mas vem diversos canais, diversos. Não nome de uma pessoa em específico, mas movimento. Essas pessoas, elas estão consumindo muito dessa página, dessas páginas, né? Desse movimento, dessas pessoas. E estão povoando seu castelo do conhecimento. Às vezes eu entro numa discussão em comentários no Facebook,
porque,
né?
Porque você é maluco, não tem o que fazer.
Eu gosto. Aí eu entro nessas discussões e aí eu percebo que a pessoa tá buscando, ou melhor, reproduzindo aquele conhecimento que ela adquiriu numa página dessa, que é a opinião de alguém sobre a opinião de uma outra pessoa, e a gente entra numa cadeia de opiniões, de opiniões, de opiniões, e não tem um texto, como você está dizendo, fica cada vez mais difícil da gente encontrar o texto raiz de onde veio essa primeira interpretação. Então eu queria saber de vocês também sobre o que vocês acham do castelo de conhecimento e sobre esse modelo de construir o castelo de conhecimento para esse nosso tempo, para essa nossa sociedade, enquanto um observatório que somos.
A minha principal crítica com relação a isso diz respeito a plataformas. As plataformas nas quais as pessoas estão adquirindo e participando desse processo de construção de narrativas, elas não foram construídas nem desenvolvidas para favorecer aquilo que é verdade, aquilo que é um conhecimento academicamente, não necessariamente, mas vamos usar esse termo para tornar essa compreensão mais fácil, academicamente estabelecido. O Facebook, por exemplo, que foi a plataforma que você utilizou para fazer esse exercício, ele foi construído para favorecer aquilo que as pessoas mais compartilham. Se ele é desenvolvido para favorecer aquilo que as pessoas mais compartilham, não é necessariamente a verdade que vai ser compartilhada, mas aquilo que mais interessa as pessoas. Então, a minha página compartilhou um post originalmente, alguém fez um texto baseado no meu post, o meu texto foi compartilhado, e quanto mais próxima dessa narrativa mais compartilhada um determinado vídeo ou texto estiver, maiores são as chances dele ser visto por outras pessoas. E qual é o problema com isso? É que quando você busca, por exemplo, no YouTube um vídeo sobre macroeconomia e você se interessa por um vídeo de macroeconomia do ponto de vista marxista, a tendência é que ele continue lhe recomendando vídeos nesta mesma linha. Aí eu entro de vez na minha crítica. Quando você se deixa levar pelo algoritmo, o que acontece é que o conhecimento que você constrói, ele está encerrado em uma única linha de pensamento. E você não consegue observar, a não ser que você busque ativamente, outros pontos de vista de forma que você consiga fazer a síntese daquilo que de fato é a realidade.
Estou estudando Marx, eu escrevo assim, agora eu quero ver crítica a Marx.
Exatamente, mas o YouTube, ele não vai lhe colocar na lista de recomendados um vídeo que é oposto ao vídeo que ele já viu que você tem interesse. Isso acontece de forma interessante, construiu de uma forma muito interessante a realidade da última eleição brasileira no YouTube, da seguinte forma. Os vídeos mais vistos pela galera da direita eram os vídeos do canal do MBL, os vídeos do Olavo de Carvalho e vídeos relacionados a isso. Então as pessoas estavam presas em uma rede conversacional que incluía apenas aqueles que pensavam como eles. É o que a gente chama de...
E as opiniões do Felipe Moura.
Isso. É o que a gente chama de câmara de eco. O que é completamente diferente das pessoas que se formam, por exemplo, pelo menos deveria ser, dentro de uma universidade, onde você tem a possibilidade, não que a universidade seja o único ou o melhor modelo de formação de conhecimento, mas aqui você tem a possibilidade do diálogo com o diferente. Coisa que essas redes elas não foram projetadas para fazer. Nem mesmo o buscador do Google foi feito para fazer. Os seus textos dentro do Google eles vão sendo organizados de acordo com as coisas que interessam mais a você e as pessoas do seu grupo demográfico. E o que, que acontece? A gente começa a formar ilhas de conhecimento. As pessoas da esquerda, eu infelizmente eu não conheço os, muitos canais da esquerda, mas as pessoas da esquerda vão ficar mais próximas desta rede conversacional, outras vão ficar mais próximas dessa rede, e a parte mais importante da construção de conhecimento, que é o diálogo, ela não acontece.
É a eterna briga entre Quebrando o Tabu e MBL.
Exatamente. Entre Catraca Livre e Terça Livre.
Ou aquele outro também, o Caneta Desesquerdizadora.
E o Brasil 247.
É.
Eu gosto muito, aí as coisas são perigosas no mundo pós-contemporâneo. Algumas coisas, algumas ferramentas, principalmente ferramentas mentais, elas devem ser utilizadas com muito cuidado. Eu gosto muito do questionamento. Eu acho que sem questionamento você não consegue construir conhecimento. E acredito que questionar seja uma das coisas mais interessantes. Mas como é que eu acredito que o questionamento deveria ser produzido ou deveria ser observado pela maioria das pessoas? Você se questiona sobre um determinado objeto e você vai lá e faz uma pesquisa sobre aquele objeto. Ao final da pesquisa sobre aquele objeto, você começa a observar as suas próprias descobertas sobre ele. De acordo com as suas descobertas, você propõe uma teoria sobre aquilo que você observou. Deveria ser assim, né? De forma que, por exemplo, a gente tem aí uma tendência ao revisionismo histórico. Me assusta um pouco. Mas vamos lá, eu tenho uma percepção sobre o fascismo de Mussolini. E aí eu vou lá e faço uma série de pesquisas sobre o fascismo de Mussolini. Mas não só uma pesquisa de pensadores brasileiros. Eu tenho que fazer uma pesquisa que envolva pensadores italianos. Afinal de contas, o fascismo aconteceu lá.
Fontes primárias.
Sacou? E quando eu vou fazer uma pesquisa sobre o fascismo de Mussolini, eu vou lá e os italianos que são fascistas até hoje, quer dizer, não todos os italianos, mas aqueles italianos que se mantêm fascistas até hoje, que são apoiadores de Mussolini até hoje, descrevem, por exemplo, o processo de Mussolini como um processo conservador moral e protecionista econômico, o que determina ele como um projeto de direita. E aí a gente tem aqui um grupo de pessoas que acredita que só porque precisa utilizar o fascismo como uma ferramenta de discurso político vazio, que ele tem que ser obrigatoriamente de esquerda. Não, ele é de esquerda. Ou vou até usar a frase lá do Olavo de Carvalho, mas assim, eu sou de direita, eu não sou fascista, logo, o fascismo é de esquerda. Ele falou isso, não é pra mim dessa cara não.
Isso é
o auge da expansão do lugar de fala. Né? É o auge da expansão do lugar de fala.
É a ideia, e aí, só pra uma crítica mínima, é aquela ideia de que você só tem autoridade pra falar. Ou melhor, só tem autoridade, não, de que você é investido de autoridade pra falar sobre o tema porque você está em uma determinada posição ideológica.
Sim.
O que é um dos grandes problemas dos nossos atuais intelectuais de internet. É a ideia de que porque você é de direita ou porque você é de esquerda...
Você não merece nem ser ouvido.
Ou, exatamente, porque só quem detém a autoridade sobre aquele conhecimento é quem faz parte daquele grupo ideológico.
Que é uma tristeza, porque acaba com a possibilidade da observação científica.
Eu detesto quando alguém chega pra mim e fala assim... Ah, você até tá parecendo que não é de não sei o quê.
Ah, isso é terrível, isso é terrível.
Cara, eu digo assim,
era pra você ficar com raiva quando alguém diz assim, pô, você tá parecendo que é de não sei o quê, porque aí vai provar que você entrou no molde, né? E entrar no molde nunca é bom.
Concorda
comigo, Teles? Entrar no molde nunca é bom. Você vê, por exemplo, a gente fala
enquadro,
pra caramba,
né?
Vocês falam pra caramba sobre os santos.
Assim.
Vocês falam pra caramba sobre os santos católicos. Os santos católicos eram minoria. Minoria da minoria. A maioria não eram santos. Aí eu posso julgar que os santos eram justamente aqueles que não estavam no molde. Porque o molde não chegou a lugar nenhum. Aí fala assim, pô, mas essa é uma observação idiota do processo. É uma observação idiota do processo. Mas se dá... O problema não é você ridicularizar ou ter uma percepção menor sobre o processo de construção de conhecimento.
O problema é quando você se dá valor demais. E é o que vem acontecendo agora. As pessoas estão se dando valor demais, sabe? Tem uma ideia, seja ela qual for, como, por exemplo, tem as críticas idiondas que vem sendo feita a Paulo Freire, por exemplo, que dá tristeza de ouvir. A pessoa fala, por exemplo, que o sistema educacional atual é paulo freiriano. Caraca, nunca foi, velho. Nunca foi. A gente não conseguiu produzir um sistema educacional paulo freiriano.
A gente vê nos vídeos, a pedagogia do oprimido, são de pessoas que leram, ouviram alguém que falou de pedagogia do oprimido. Não é alguém que leu pedagogia do oprimido e encontrou nisso a divergência.
Exatamente. Sabe? Porque não tem como produzir divergência aquilo. Paulo Freire produz um texto maravilhoso sobre como uma pessoa pode ser emancipada pelo conhecimento. Aquele texto poderia ser claramente um texto de ultradireita, sem problema nenhum. Qual é o sistema de governo que realmente quer que a população inteira caia na ignorância real? Nem Hitler queria.
Muito pelo contrário, ele foi responsável por uma das maiores explosões intelectuais do período moderno na Alemanha.
Então, o meu problema, quando a gente fala sobre essa questão da construção do conhecimento, a minha tristeza com a atualidade é que a sensação que eu tenho é que as pessoas não querem o conhecimento. As pessoas querem o conhecimento que seja útil para a opinião delas se manterem. É um processo de egocentrismo fora da possibilidade humana, sabe? Aí você junta isso com aquela outra porra besteirada, velho. Caraca, na minha opinião, é lógico. Eu também não quero ser o dono da verdade, mas que pra mim é uma besteirada, de que é impossível você produzir uma observação científica sem estar envolvido diretamente com a sua opinião sobre aquele tema. E aí, como a gente sabe que é possível que não seja possível? Olha só que coisa doida. Isso não quer dizer que a gente tem que mergulhar na nossa opinião, pô. Aí eu vou pegar o conhecimento e vou transformar ele na minha opinião, vou maquiar ele daquilo que eu acho certo, eu vou usar a ciência para atestar a minha opinião. E não vou mais procurar alguma coisa que esteja sendo observado aonde eu possa construir uma opinião sobre aquilo.
É, tem um nome técnico para isso, viés de confirmação. A ideia de que quando você parte para uma observação saindo de um conhecimento prévio ao qual você tem uma ligação emocional muito grande ou uma ligação intelectual muito grande, a tendência é que você busque resultados que corroborem aquilo com que você concorda e acredita. Então, quando o cara fala que a Terra é plana e que o diabo do céu tem um domo pelo qual você não consegue passar, ele adota isso como uma verdade, não só porque os experimentos que ele fez, né, não é apenas por uma questão empírica, mas porque aquilo corrobora uma determinada interpretação do texto bíblico que dá a ele a noção de que essa é a única interpretação verdadeira. Ou seja, ele parte de um texto que para muitos vai ser um mito, para mim não é, mas para muitos é um mito, e da interpretação que ele construiu sobre o texto para analisar a realidade. E não fazer o contrário. Analisar a realidade a priori e depois compará-la com aquilo que ele tem de conhecimento já construído. Eu tenho uma frase do Padre Lemaître, o criador da teoria do Big Bang, que é fantástica. Se em algum momento a ciência e a religião divergirem, ficarei com a ciência. Porque aqui nós temos dois campos que fazem parte, inclusive, do texto de Kant. O campo da crença e o campo do conhecimento das coisas reais. Sim. Se aquilo que eu acredito está indo de encontro à realidade, como é possível, do ponto de vista de uma análise puramente científica, ou até mesmo de uma análise isenta, que eu ignore o que é verdade, o que é real, e fique com aquilo que eu acredito?
O que me assusta, e é onde eu quero terminar a minha intervenção, não é que a observação seja isenta. Eu não acho que, eu realmente não acho que ela possa ser 100% isenta. O que me assusta é que a gente esteja atualmente produzindo, e agora é uma crítica à academia, produzindo intelectuais que não se esforcem para gerar isenção, sabe? O cara não se esforça para não participar, cara. É justamente o contrário. Ele pega pequenos pedaços de vários intelectuais e escritores para afirmar aquilo que ele quer e torcer a realidade a favor dele. Sabe o que isso gera?
um monte de outras pessoas que duvidam do conhecimento científico, que duvidam do conhecimento acadêmico,
e aí a gente
que
duvidam
do conhecimento humano.
Chegar à conclusão
e aí a gente tem que tirar a culpa desse pessoal que está na internet produzindo
exatamente,
conhecimento falso.
Exatamente, era isso mesmo.
Sacou?
Que eu ia falar.
Porque a academia está fazendo merda.
É, os, não são só os intelectuais sem conhecimento da internet que são, de fato, afastados de um conhecimento da realidade. A academia também produz isso. E é um processo realmente, como você diz sempre, esquizofrênico, porque a ideia da academia é que o conhecimento produzido aqui seja baseado nele mesmo, porque ele já foi afirmado como o mais próximo da realidade pelo crivo da ciência. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia vem sendo pervertida por essas pessoas que querem confirmar as suas ideias usando a ciência como instrumento, ao contrário de um instrumento de desenvolvimento e de redução do sofrimento humano, como um instrumento de confirmação e de autoenaltecimento. Em inglês a gente tem o termo, né, circle jack, que seria masturbação circular. Olavo de Carvalho fala.
A gente
muito
compra
sobre
horas
isso.
Disso na internet?
Não.
Na Deep Web você encontra.
É a crítica que o professor Olavo faz. É a crítica que o professor Olavo faz e a qual eu não consigo encontrar um argumento contrário. A de que a academia também passou a ser um lugar de intelectuais sem conhecimento. Óbvio, existem as exceções aqui, como existem também as exceções textos que estão na internet. Porque não quer dizer não passar pela academia.
A exceção
não quer dizer.
É o que confirma a regra.
Exatamente, né? Não passar pela academia não quer dizer que você não tenha o conhecimento, não o detenha, ainda mais em um mundo onde a informação é completamente livre, ou quase que completamente livre. O problema, ele reside em você abandonar o papel de pesquisador, e não somente um pesquisador acadêmico, mas um pesquisador que vive a
sim,
vida...
da sua vida prática.
Exatamente, que vive lógico. A vida com o interesse de descobrir sim. O que é a verdade.
Sim. Eu tenho uma preocupação com a neutralidade axiológica, não é? De realmente você começar a exigir do intelectual que ele seja isento. Eu acho que ele deve ser uma busca pessoal dele, a isenção. Acho que deve ser uma busca pessoal. A exigência de que
nesse ponto,
essa neutralidade é...
Nesse ponto, eu realmente acho que a gente tem que exigir dele que ele... que o texto dele fique claro que ele está buscando uma isenção. Se não, o que a gente tem é apenas um ponto de vista. E a ciência não pode se dar o luxo de ter apenas pontos de vista. A gente não pode se dar esse luxo. A gente tem que ter um processo mais profundo, mais bem concluído. Se não, sabe o que a gente tem? Aquele vídeo retardado da Marilene Chauí, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi diante dos meus olhos, falando aquele monte de babojada sobre a classe média. E aí, sabe o que acontece? Desmerece... Desmerece, não fala assim dos senis, não, porque eu conheço um monte de gente que é velho e é super produtor e maravilhoso quando velho.
Mas senilidade é uma coisa, velhice é outra.
É mais tarde juntinho. E aí fica aí a minha observação: quando a gente não toma cuidado para produzir algo que tenha um afastamento da nossa, da única e exclusivamente, da nossa opinião própria, a gente produz aquilo que a Marilene Chauí produziu. E aí ela produz aquele vídeo falando sobre a classe média e joga por terra uma vida inteira de pesquisa que ela fez de forma magistral. Quando ela começa a achar, em algum momento da vida dela, que tudo na existência era culpa de uma classe média que ela usa um vocabulário próprio de 50 mil palavrões para definir.
Como se ela mesma
não fizesse parte da classe média. Aí fica difícil você defender ela enquanto pensadora quando ela faz esse tipo de coisa. Esse é meu problema de tomar partido, de tomar opinião. Eu, enquanto Isaac, só posso no momento em que eu não me coloco como pesquisador enquanto pensador. Se eu botar toda a minha pesquisa gastronômica a favor das minhas opiniões políticas, lascou.
Para concluir, na verdade, eu queria só arrematar um pouco desse nosso assunto, trazendo uma outra possibilidade toda desse tipo de conhecimento, não é? Que é o seguinte: a mídia impressa caindo e as formas hegemônicas de comunicação, elas estão entrando em desuso, como a gente está apontando aqui, de diversas maneiras possíveis. Outros tipos de letramentos, né? Outros tipos de cultura, outros tipos de hibridizações até, elas surgem e eu considero elas muito positivas. Eu acho que através dessa forma de intelectualidade por essas mídias digitais, a gente tem alcançado alguns tipos de conteúdo que são incríveis. E isso em todas as áreas. Thank you.